DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, expansão da insurgência pode causar supermilitarização de Moçambique, alerta analista. Uniassa já sofre ataques de insurgentes de Cabo Delgado.
Continua ainda agitado, foi um momento de terror, triste acima de tudo, porque estamos a falar de pessoas de todas as idades que deslocaram-se, bebés, crianças, idosos, jovens.
Engenho explosivo mata 6 crianças no Coando Cubango, em Angola, apesar de progressos na desminagem apontados pelo governo.
O senhor presidente prontificou-se, deu uma verba de 60 milhões, através da empresa Alotrust, está a fazer a desminagem das principais localidades da província do Coando Cubango.
E o aumento do preço dos transportes de passageiros em Maputo e Matola, previsto para janeiro, está a gerar críticas.
Não é possível manter a chapa enquanto o salário ainda é mago. Está complicado mesmo.
Temos que fazer ligações, temos que gastar muito valor.
São os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 30 de novembro. A disseminação da insurgência de Cabo Delgado pelas províncias do Niassa, Nampula e Zambézia pode desencadear uma supermilitarização em Moçambique. É o alerta da especialista em contra-insurgência Jasmine Opperman. Essa disseminação, resultante do acuçamento que os insurgentes enfrentam em Cabo Delgado, tem estado a afetar principalmente a população do Niassa, que sofre nos últimos dias ataques, raptos e incêndios. Um trabalho de Nádia Issufo.
Um ataque armado ao posto administrativo de Gomba, no distrito de Makula, aconteceu no final de semana, segundo relatos partilhados nas redes sociais e também por cidadãos da província nortenha do Niassa com a DW África em anonimato.
Atacaram a aldeia de Naulala e que este fator fez com que as populações junto de outras populações vizinhas àquela aldeia se deslocassem até a Vila Sede do distrito de Makula, onde estão a receber apoio direto do governo, e o que é extremamente importante. Mas o distrito continua ainda agitado, porque foi um momento de terror e triste acima de tudo, porque estamos a falar de pessoas de todas as idades que deslocaram-se, bebés, crianças, gente, mulheres, raparigas, idosos, jovens.
Os atacantes terão incendiado uma viatura da reserva do Niassa, o que terá levado inclusive a instituição a dispensar temporariamente os seus funcionários por precaução. A DW África procurou confirmar o facto junto da reserva do Niassa, mas o seu assessor de imprensa, Valdemar Casimiro, esquivou-se a comentar, passando a batata quente para o trem. Assuntos de defesa e segurança são tratados ao nível do Ministério da Defesa, disse. A DW procurou o Ministério da Defesa, na pessoa do coronel Omar Saranga, que diz que só fala o que a instituição manda falar e que o seu ministério vai aguardar por uma solicitação por e-mail da DW. A polícia também ainda não se pronunciou sobre o assunto. Num vídeo que circula nas redes sociais, vê-se um aglomerado de deslocados numa instituição do governo e um dos interlocutores a contar que a casa do chefe de uma localidade foi queimada pelos al-Shababs. Aos deslocados, já começa a escassear comida e alguns já iniciaram o regresso às zonas de origem, porém permanece o pânico.
É um fenómeno que, de certa forma, assusta, coloca algum tipo de medo aos residentes da província do Niassa.
As intervenções militares bem-sucedidas contra a insurgência em Cabo Delgado, graças ao apoio das forças ruandesas e da SADC, aparentemente vieram sufocar os insurgentes. Uma das consequências disso é a pulverização dos ataques para outras regiões, como a província do Niassa e até mesmo outros lugares de Cabo Delgado. Só que os novos alvos não têm a competente defesa das forças do Ruanda e nem da SADC. Jasmine Opperman, especialista em contra-insurgência, prevê.
Há dois lados da moeda. A sobremilitarização, com o destacamento de tropas. A questão é saber se haverá agora milícias e projetos comunitários para combater as atividades criminais. Tudo num ambiente desconcertante que permite que as pessoas respondam com base em suspeitas. Mas o destacamento de tropas já está a acontecer no Niassa. Da perspectiva dos insurgentes, temos de ter em conta que há uma célula de recrutamento ativa há 2 anos.
Niassa sempre foi vista como a província esquecida do país. É um vasto território onde a presença do Estado é praticamente incipiente, uma fragilidade que certamente está já a ser capitalizada pelos insurgentes, como alerta Opperman.
Niassa e Nampula tornaram-se uma cápsula do campo de batalha em Cabo Delgado. Os insurgentes vão a perceber-se dos benefícios que Niassa e Nampula lhes trazem e vão explorar isso cada vez mais. Outra barreira foi quebrada, outra fronteira foi ultrapassada. Niassa e Nampula foram arrastados para o campo de batalha, não apenas por agora, mas num futuro próximo.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E como sempre, queremos saber qual é a sua opinião, que medidas devem ser tomadas para travar a expansão dos insurgentes do norte de Moçambique. Espreitamos já os comentários na nossa página do Facebook. Salvo Xirindza responde, investimento em meios humanos e materiais, principalmente no setor da contra-insurgência. É preciso colocar homens no terreno de modo a prever e prevenir ataques de insurgentes. Para David Parente, a solução para acabar com a guerra é a demissão do governo. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos aos Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo presidente moçambicano Armando Guebuza já não deverá ser ouvido como declarante no julgamento das dívidas ocultas no início de dezembro, como previsto. Segundo o correspondente da DW em Maputo, o nome do ex-chefe de Estado deixou de constar da lista dos próximos declarantes do processo principal do caso, tendo em conta o mais recente calendário de audições divulgado pelo juiz Ifigênio Batista. Ainda não são conhecidos os motivos da retirada do nome de Guebuza, que iria depor como declarante já esta quinta-feira, dia 2 de dezembro, num processo que tem origem em fatos praticados quando era chefe de Estado. Moçambique está a investigar dois casos de Covid-19 arquivados em novembro, suspeitos de infecção pela variante Omicron, um com sintomas ligeiros e outro sem nenhum, anunciou hoje o ministro da Saúde. Os testes ao arquivo de amostras positivas vão continuar, segundo Armindo Tiago, que afasta motivos para pânico. O país está a intensificar a vigilância nas fronteiras e a acelerar a vacinação. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiame, entregou hoje à Assembleia Nacional Popular o Orçamento do Estado para 2022. Nabiame disse que espera ver aprovado o documento pelos deputados para permitir ao governo fazer o seu trabalho. Segundo o primeiro-ministro, o orçamento é virado para atacar os problemas sociais e construção de infraestruturas, com as restrições impostas no âmbito do trabalho que está a ser feito com os parceiros, incluindo o Fundo Monetário Internacional. 18 comunidades da região de Cacheu, norte da Guiné-Bissau, declararam o fim da prática de mutilação genital feminina e assumiram o compromisso de combater outros fenómenos degradantes à saúde das meninas. O Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e Criança deu início na segunda-feira a uma nova campanha em que várias comunidades guineenses vão declarar publicamente o seu compromisso de abandonar as práticas como a mutilação genital, o casamento forçado, o casamento precoce ou impedimento de escolarização de raparigas. Em Angola, o candidato à presidência da UNITA, o maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, considerou hoje que o Estado de Direito está em risco no país e que os tribunais estão reféns do poder político. Costa Júnior falava num encontro com representantes da sociedade civil num hotel de Luanda, que marcou o encerramento da sua campanha à presidência da UNITA no Congresso do Partido, marcado para os próximos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Na sua intervenção, Adalberto Costa Júnior assumiu vários compromissos, incluindo o de levar por diante uma revisão constitucional.
DW Deutsche Welle.
E continuamos em Angola, onde um engenho explosivo matou 6 crianças da mesma família em Menongue, na província do Cuando Cubango. Um especialista ouvido pela DW apela a um trabalho redobrado para evitar mais mortes. O governo garante que o processo de desminagem corre a bom ritmo. Adolfo Guerra tem os detalhes.
As 6 crianças entre os 2 e os 9 anos de idade morreram na semana passada devido à explosão num bairro a cerca de 12 quilômetros da cidade de Menongo. Uma outra criança fica ferida. Lucas Chinoia é tio das vítimas.
As crianças eram 7, na medida que os pais estavam aí a trabalhar nas lavras, eles estavam aí no bairro a cuidar de outras crianças. Mas acontece que um deles havia adquirido um ferro. E este ferro é perigoso, que é a bomba. E eles estavam a bater. Então, despercebidamente, arrebenta e acabou por matar 6, feriu 1.
Numa nota de condolência, o governo do Quando Cubango mostra-se indignado e abalado pela morte das crianças. O processo de desminagem no Quando Cubango começou em 1996. Segundo dados da Brigada de Desminagem das Forças Armadas Angolanas na província, de 2005 a junho de 2021, foram removidos do solo mais de 3 milhões de engenhos explosivos não detonados e libertados 3 mil quilômetros de estradas. Este ano, durante a cerimônia de comemoração dos 46 anos de independência de Angola, o então governador do Quando Cubango, Júlio Bessa, garantiu que o presidente João Lourenço se tem empenhado pessoalmente no processo de desminagem.
Dissemos ao senhor presidente que não conseguimos viajar na província. O senhor presidente prontificou-se, deu uma verba de 60 milhões através da empresa Alotrace, está a fazer a desminagem das principais localidades da província do Quando Cubango.
O presidente João Lourenço prometeu acabar com todas as minas terrestres até 2025. A propósito do caso em Menonga, o professor universitário Alberto Camuenho diz que é preciso apurar como é que o engenho explosivo foi parar as mãos das crianças.
A nível dos sobas, lá nas localidades, ao nível das escolas e de outros encontros públicos, a sensibilização se faz sentir para que nós todos, não só as crianças, tenhamos a consciência de que sempre que encontremos um objeto estranho, é preciso acautelar-se, é preciso dirigir-se à autoridade para que tomem conta daquilo que terá sido encontrado.
A DW África contactou os departamentos de desminagem do governo e a organização não governamental Elotrust para comentar o caso em Menonga, mas sem sucesso. Recentemente, a Elotrust assegurou que está comprometida com a meta de acabar com as minas terrestres em Angola até 2025. Da província angolana do Quando Cubango para a DW, Adolfo Guerra.
Voltamos agora a Moçambique, onde o município de Maputo adiou para 2 de janeiro a entrada em vigor da nova tarifa dos transportes semicoletivos, inicialmente prevista para amanhã, quarta-feira. A nova tarifa ainda tem de ser analisada na Assembleia Municipal de Maputo. Romeu da Silva tem mais informações.
Estava previsto para esta quarta-feira o aumento da tarifa de transporte semicoletivo de passageiros, vulgo chapa, mas a medida foi adiada. Segundo um comunicado do município de Maputo, a proposta para as novas tarifas ainda terá de ser analisada na Assembleia Municipal de Maputo em meados de dezembro. A proposta de aumento indica que a tarifa para as distâncias mais curtas, até 10 km dentro da capital, passa de 10 para 12 meticais, o equivalente a 17 cêntimos de euro. E a tarifa para distâncias mais longas, 25 km, também deverá aumentar, explica o vereador da área de mobilidade, transporte e trânsito, José Nichols.
Quem hoje está a pagar 10 meticais, por exemplo, que vai a Espamanim, passará a pagar 12 meticais, porque está num percurso de cerca de 10 km, portanto é um caminho curto. Mas quem está a sair para o Zimpeto e tem que fazer o percurso longo, cerca de 20, 23 km, passará a pagar não 12 como paga hoje, mas 15 meticais.
Os munícipes divergem quanto ao aumento da tarifa. Uns estão contra, mas outros até concordam com a condição de se parar com encurtamento de rotas.
Tem estado a defender encurtamentos como forma de maximizar as suas receitas, tendo em conta a tarifa que é baixa.
Não é possível aumentar a chapa enquanto o salário ainda é magro. Está complicado mesmo.
E há também críticas ao sistema caótico de transportes na cidade de Maputo.
Temos que fazer ligações, temos que gastar muito valor enquanto cobradores cobram muito.
O aumento da tarifa de transporte é justificado pelos transportadores com a subida do preço dos combustíveis que se registrou a 21 de outubro de 2021. Mesmo assim, os chapeiros dizem que o preço a vigorar a 2 de janeiro em Maputo não compensará os custos.
A subida do combustível gasta muito combustível, mas nós não temos recompensa.
A estrada não permite, os carros já variam, enche d'água, isto aqui, as situações estão muito complicadas.
Para mim é justo, mas e também subsidiar os transportadores que mantêm o preço do chapa. A ideia é viável, mas eu não sei. O município será muito sacrificado.
Segundo Castigo Nhamani, presidente da FEMATRO, Federação Moçambicana dos Transportadores, este aumento é o possível.
Nós achamos que já é oportuno há muito tempo. Esta questão nós apresentamos no ano passado, o pedido de aumento de tarifa ao Ministério do Transporte. E com este último reajuste de preços dos combustíveis, os operadores não suportam, não aguentam mais.
A última vez que o preço do chapa aumentou foi em março de 2018. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
A junta militar que governa a Guiné-Conakry desde o golpe de Estado de 5 de setembro libertou o presidente de posto Alpha Condé da prisão. A junta disse que Condé, de 83 anos, foi transferido para a casa da sua mulher nos subúrbios de Conakry. Os líderes do golpe que levou o coronel Mamadi Domboyá ao cargo de presidente de transição não esclareceram se Condé está em prisão domiciliária ou sob outras restrições. As forças de segurança sudanesas dispararam hoje latas de gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes que marchavam na capital, em Khartoum, para uma tomada do poder por civis. Os manifestantes dirigiram-se para o Palácio Presidencial, atualmente o quartel-general das autoridades de transição, chefiadas pelo general Abdel Fattah al-Burhan, autor do golpe de Estado de 25 de outubro. Os manifestantes continuam a denunciar o acordo entre o general e o primeiro-ministro civil Abdallah Hamdok, que classificam como traidor por se aliar aos militares. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, instou hoje os rebeldes de Tigray a renderem-se, afirmando que as forças governamentais estão perto da vitória. O apelo à rendição é lançado uma semana depois de Abiy Ahmed se ter comprometido a liderar as tropas no campo de batalha. O Uganda lançou hoje, com aprovação do governo congolês, uma operação militar na República Democrática do Congo contra os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas, acusados dos mais recentes massacres a civis reivindicados pelo Estado Islâmico. Os ataques aéreos e fogo de artilharia do Uganda atingiram esta manhã localidades fronteiriças da província congolesa de Kivu Norte. A empresa farmacêutica sul-africana Aspen e a multinacional Johnson & Johnson anunciaram hoje um acordo para a produção pela primeira vez de vacinas contra a Covid-19 a partir da fórmula da segunda. As vacinas serão comercializadas sob a designação Aspenovac e destinadas à África. O acordo pressupõe que a Aspen dispõe agora de uma licença de propriedade intelectual para o fabrico com a sua designação comercial. E subiu para 44 o número de casos confirmados na Europa da variante Omicron do coronavírus, considerada de preocupação. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença, todos os casos têm historial de viagem. 11 países da União Europeia, incluindo Portugal, Alemanha, Países Baixos e Suécia, registam casos da nova variante, que levou ao encerramento das fronteiras europeias a vários países da África Austral, onde foi detectada pela primeira vez. Entretanto, já foi identificada em todos os continentes. A Organização Mundial de Saúde pediu hoje aos Estados-membros calma e uma resposta racional e proporcional à nova variante, alertando para a introdução de medidas brutais que não são baseadas em provas nem eficazes e que apenas irão agravar as desigualdades.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que medidas devem ser tomadas para travar a expansão dos insurgentes do norte de Moçambique. Voltamos então às respostas dos ouvintes. Suriar Eduardo lembra que Moçambique é um país vasto e é errado pensar que controlando uma única província se resolve tudo. O governo deve garantir equilibradamente segurança a todas as províncias e não andar a privilegiar algumas. Sérgio Mauelele diz que é preciso investir em todas as frentes, não só a militar, mas sobretudo no social. Nenhuma guerra é vencida somente pela força das armas, é preciso preparar as populações para reduzir o campo de recrutamento e inserção da insurgência. Já de Mohamed acredita que para a expansão da insurgência parar, devem tirar Filipe Nyusi do poder e mandar embora os ruandeses, que me joguem pedras, mas essa é a única solução. Aqui está-se a esconder muita coisa, até essa ADC não está a ser muito falada, só se fala dos ruandeses. Roger Afonso Beiacala diz que tudo isso será em vão se não houver inclusão social. Os Estados devem proteger
proteger até os grupos minoritários, porque se houver inclusão, o interesse de um grupo será interesse nacional. Para Adelaide Candel, o Governo Central tem que criar e investir fortemente em meios humanos e materiais em colaboração com o Governo local. E Samuel Domingos Nicolau escreve que enquanto a Frelimo continuar a humilhar o povo sem emprego, a insurgência vai ocupar todo o país. É só uma questão de tempo. E nós agradecemos a todos os ouvintes pelas mensagens e comentários. Fica por aqui este Jornal da Noite, mas pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite.